Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje, Dia Nacional da Empregada Doméstica, nós vamos falar sobre os direitos dessas trabalhadoras. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Ana Paula Araújo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Ana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada, Jéssica, pelo convite. Boa tarde, e eu que agradeço, é um prazer estar com vocês.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes se existe uma legislação que regule especificamente esse trabalho das empregadas domésticas?
Claro que sim, Jéssica. Na verdade, desde 1972 já havia uma legislação que tratava dos direitos das empregadas domésticas.
Uhum.
No entanto, em 2013... teve uma emenda constitucional e já tiveram algumas alterações em alguns direitos das empregadas domésticas. Então, o que aconteceu? Houve uma alteração da Constituição Federal e aí as empregadas domésticas passaram a ter alguns direitos que já eram garantidos aos empregados urbanos.
Uhum.
Mas, no entanto, alguns direitos ainda dependiam de regulamentação. E agora, toda a regra, né, jurídica para o trabalho do doméstico, a regulamentação é pela Lei Complementar 150 de 2015.
Uhum. E doutora, acho que é importante para a gente entender também um pouco mais sobre esse assunto, explicar para os nossos ouvintes quem pode ser considerada uma empregada doméstica. Por exemplo, a partir de que frequência a trabalhadora ela passa a ser considerada uma empregada doméstica e não uma diarista?
Essa pergunta é ótima, Jéssica, e na época, quando da promulgação da lei complementar, ela veio justamente dar esse norte para os empregadores,
uhum.
Porque de fato a gente não sabia, né, quando seria considerada uma empregada doméstica e a partir de que período isso a partir de que continuidade isso deixaria de ser doméstica. Deixaria de ser diarista e passaria a ser como empregada doméstica. Então, a lei veio e fixou que por mais de 2 dias na semana, ou seja, a partir de 3 dias na semana, eu já tenho um vínculo necessariamente de empregado doméstico. Aí, uma situação super importante é que a empregada doméstica, ela também trabalha com continuidade de forma subordinada,
uhum.
De forma onerosa, né, e de forma pessoal. Mas uma situação peculiar, assim, bem diferente que a gente tem aqui, é que nesse caso específico não há finalidade lucrativa no trabalho da doméstica. Então, o que significa finalidade lucrativa no trabalho da doméstica?
Sim.
Então, por exemplo, se eu faço bolo em casa para vender,
uhum.
certo? E essa minha funcionária que trabalha comigo me ajuda a fazer o bolo, fazer a massa, ou seja, ela está me ajudando numa finalidade lucrativa que eu tenho.
Uhum.
E aí ela deixa de ser considerada empregada doméstica.
Sim.
Então, a empregada doméstica, necessariamente, ela precisa ter esse tipo de qualidade, certo? A finalidade da atividade dela será sempre não lucrativa. Então, todo mundo que trabalha dentro da residência, então, por exemplo, uma babá, uma cozinheira, uma governanta, um motorista,
uhum.
né? Todos eles podem ser, sim, considerados empregados domésticos. E uma outra situação importante que a lei diz que ela trabalha para a pessoa ou para a família. Porque isso, às vezes, pode gerar um pouco de dúvida, né? Ah, então é um casal e aí a funcionária, a empregada doméstica, está registrada em nome do marido. E o marido vem a falecer E agora, será que é necessário rescindir, romper esse contrato com a empregada doméstica porque houve o falecimento? Não, vai haver só a substituição, porque a outra pessoa já faz parte da família. Então, há apenas a substituição no contrato de trabalho. As regras permanecem as mesmas.
Que interessante. E, doutora, queria agora esclarecer para os nossos ouvintes algumas dúvidas pontuais a respeito dos direitos das empregadas domésticas. E, por exemplo, se elas têm direito ao FGTS e qual que seria o valor da alíquota por mês?
Tem direito ao FGTS. E a partir de 2015, né, da lei complementar, o que que houve? Houve a obrigatoriedade. Porque antes o FGTS, a opção, havia uma opção pelo FGTS. Então, a partir do momento em que o empregador optasse por depositar, ele não poderia mais deixar de fazer o depósito. Mas a partir de outubro, ele tornou-se obrigatório. A alíquota é a mesma dos empregados urbanos, ou seja, 8%. E uma coisa bem importante que ocorreu com a lei complementar foi que, para facilitar eventual rescisão do contrato sem justa causa, o que que a lei veio implementar? Porque, como regra, os empregados urbanos, quando são dispensados sem justa causa, o empregador precisa pagar uma multa de 40% sobre o valor dos depósitos do FGTS. Então, veja. Só que o empregador, que é uma empresa, é diferente do empregador doméstico, né? Que é uma pessoa física.
Sim.
Então, para evitar de que o empregador, de fato, quisesse dispensar e não tivesse esse valor, então agora o empregador doméstico deposita, além dos 8%, que vai direto para a conta do fundo de garantia da empregada doméstica, deposita também 3,02%, que já vai direto, que é a multa em caso de dispensa sem justa causa. Então, quando ele optar por fazer essa dispensa, ele não vai ter que desembolsar 40%, porque esse valor já foi depositado mensalmente numa conta específica.
Bem interessante. E, doutora, a jornada de trabalho das domésticas também é limitada a 8 horas, da mesma forma que dos demais trabalhadores?
Jéssica, isso foi, de fato, a inovação na legislação. E a gente percebe, e a gente sempre orientou, porque desde 2013, com a emenda constitucional, a jornada já foi fixada. Então, o que que nós orientávamos sempre as pessoas a fazerem? Porque a lei veio e disse o seguinte: a adoção do controle individual de jornada é obrigatório. Então, houve essa limitação, porque, de fato, a empregada doméstica não tinha uma limitação de jornada. Então, e isso foi essencial para essa categoria de empregados. Então, eles têm, sim, uma jornada de até 8 horas, com limite de 44 horas semanais. Agora, uma situação também bem interessante é que a gente fica pensando, mas eu não posso contratar por menor período, né? Pode sim. E a lei veio dizer o que é esse menor período. Então, a lei considera que é um regime de trabalho a tempo parcial. Então, ao invés de você trabalhar 44 horas semanais, você trabalha 25 horas semanais. E aí você pode fazer, isso foi o próprio legislador que definiu, até uma hora extra por dia nesse sistema de regime a tempo parcial. E como é que eu pago esse empregado, né? Você vai fazer uma proporcionalidade. Se ele trabalhasse com você para ganhar 44, ele iria ganhar X. Se ele vai trabalhar 25, ele vai ganhar menos X. Vai fazer uma proporcionalidade de acordo com a jornada integral, que é de 44 horas.
E como é que funciona, doutora, já que a senhora já citou para os nossos ouvintes essa questão das horas extras? As trabalhadoras domésticas têm direito ao recebimento das horas extras, né?
Sim, agora sim. Justamente em razão desse controle de jornada que passou a ser obrigatório, dessa jornada estabelecida, então agora, de fato, aquilo que elasteceu 8 horas diárias ou 44 horas semanais precisam ser pagas a título de horas extraordinárias, com acréscimo de 50% da hora. Mas também veio o legislador entendendo, acho que de fato, esse tipo, né, de situação, e disse o seguinte: você pode fazer a compensação dessa hora extraordinária. O que, que significa compensação? Significa que o período que você elastecer num dia, você deixa de prestar os serviços em outro dia, uhum. certo? E isso pode ser feito por acordo escrito entre as partes, o que é super importante, né? Então, assim que eu vou contratar uma empregada doméstica, eu posso fazer esse acordo escrito com ela, individual, de compensação das horas de trabalho. Mas também o legislador disse o seguinte: olha, no entanto, você precisa primeiro pagar as 40 primeiras horas extraordinárias, e aquilo que ultrapassar 40 é que entra no sistema de compensação dessas horas. E aí você tem um ano para fazer essa compensação de horas. Então, aquilo, ela tem 50 horas. Então, vou pagar as 40 e essas 10 horas extras eu não vou pagar, mas ela vai compensar, tirando folgas compensatórias, uhum. certo? Mas e se acontecer, por exemplo, dela for dispensada, né? E eu não consegui dar a ela toda a folga
compensar
que ela
tudo
teria,
isso.
né? Durante esse prazo de um ano, por exemplo. Aí eu tenho que necessariamente pagar no ato da rescisão. Tenho que fazer o pagamento.
Doutora, outra dúvida frequente é se o empregador, ele pode descontar do salário do empregado o almoço ou alimentação concedido no lugar de trabalho. Como é que isso funciona?
A lei é muito clara a respeito dessa situação. Não pode.
Uhum.
Não pode alimentação, não pode o uniforme. E até em situações em que o próprio empregado doméstico acaba acompanhando o empregador em viagens, por exemplo, então hospedagem, transporte, alimentação, nada disso pode ser descontado do empregado doméstico. Isso está garantido pela legislação.
Uhum. E, doutora Ana, as trabalhadoras domésticas, elas têm também direito a todos os benefícios concedidos por lei por um acidente de trabalho, por exemplo?
Na verdade, não tinham, né? Antes da lei complementar 150 de 2015, as empregadas domésticas não tinham direito ao auxílio acidente. Por quê?
Uhum.
Só tem direito ao auxílio acidente em decorrência da contribuição que o empregador faz. Então, como o empregador doméstico nunca tinha feito, não era obrigado a fazer essa contribuição, então, e ele só passou a ser obrigado a partir de 2015. Então, agora, ela sim tem direito ao auxílio acidente. A alíquota que é recolhida pelo empregador é de 0,8% do valor da remuneração todo mês. Justamente para dar esse suporte quando do requerimento de um auxílio acidente.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a doutora Ana Paula Araújo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das trabalhadoras domésticas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, mandando a sua opinião ou a sua dúvida. É só acessar o nosso Facebook, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar, e mandar uma mensagem lá para a gente no inbox. E, doutora, também há direito a afastamento por licença-saúde igual dos demais empregados? Qual que seria o prazo também desse benefício?
Aqui, Jéssica, é super importante a gente dizer o seguinte. Agora, né, os empregados domésticos têm uma integração completa de todos os benefícios previdenciários.
Uhum.
Então, se de fato ele precisar se afastar por doença, ele também terá direito ao auxílio-doença, né? Só que como é que funciona, né, o auxílio-doença? É um afastamento temporário das atividades. O prazo vai depender muito do que a perícia decidir, né? Então, se tiver que ficar afastado 20 dias, 30 dias, enfim, tudo vai depender do que a perícia médica do próprio INSS decidir.
Uhum.
Uma situação que ocorre aqui, que a própria lei define, é que no caso dos empregados domésticos, o INSS, ele é obrigado ao pagamento a partir do primeiro dia do afastamento. E isso é uma coisa que talvez os próprios empregadores não saibam, não tenham consciência disso. Então, o que significa dizer? Se eu tenho um empregado comum, um empregado urbano, que não participa da categoria dos domésticos, a empresa é obrigada a quitar os 15 primeiros dias de afastamento. E aí, a partir do 16º, é que o INSS é que faz esse pagamento. No caso específico do empregado doméstico, a lei é muito clara. Então, o INSS é obrigado a fazer o pagamento a partir do primeiro dia do afastamento. Então, nesse caso específico, o empregador, ele não precisa pagar a primeira quinzena, certo? Mas e como é que o empregado faz isso? Então, se ele de fato entende que tem uma impossibilidade temporária para o trabalho, ele precisa ligar no 135, na Previdência Social, agendar uma perícia e aí vai passar pela perícia constatada a incapacidade, ele vai receber esses valores a partir do dia do primeiro dia da incapacidade. Agora, claro, o INSS também define um limite para isso, né? Então, se ultrapassar 30 dias daquela incapacidade, aí o INSS vai deferir o benefício a partir da data do protocolo do requerimento do benefício e não mais do primeiro dia do afastamento.
Sim. Doutora, outra questão que eu acho importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes é se danos materiais, por exemplo, a objetos do empregador, eles podem ser descontados do salário da trabalhadora doméstica. Como que isso funciona na prática?
Essa questão é super importante, né, Jéssica? Porque causa muito desconforto, acho que para as duas partes, né? Durante o contrato de trabalho. Então, a lei, de fato, ela restringe os descontos salariais, mas ela também é bem clara em dois sentidos. Então, o primeiro, se de fato ocorrer uma conduta dolosa, né, que é a intenção, né, nesse caso específico, o empregador poderia descontar, mas se for uma conduta culposa, né? Ah, ele não teve a intenção, mas porque ele deixou de ter um zelo sobre aquele objeto e ele acabou quebrando, enfim, você teria que ter uma autorização específica no contrato para esse tipo de desconto. Então, e também não é necessariamente porque você tem o desconto que você pode descontar. Porque o empregador, de fato, precisa comprovar o dano materializado, né? Assim, o dano que ele sofreu em razão de um objeto que foi quebrado, né? Então, veja, são duas situações. A primeira, a intenção, né? Que é a conduta dolosa, que o legislador entende que essa conduta você não precisa de autorização. A segunda é a conduta culposa, né? Que é aquela por negligência, né, ou imprudência. E aí, essa especificamente, você precisa de uma autorização escrita do próprio funcionário para fazer o desconto.
Sim.
Isso é permitido.
Doutora, também queria perguntar para a senhora se as trabalhadoras dessa categoria, elas têm direito a férias remuneradas igual dos demais trabalhadores. Isso é, como que funciona?
É igualzinho, Jéssica. Elas, de fato, tinham em um período uma forma diferenciada de férias, né? Mas há algum tempo elas já tinham direito a 30 dias. Então, o que que significa? E é bom a gente explicar, né? Então, eu tenho lá, eu trabalho 12 meses e após o trabalho de 12 meses, o empregador tem mais 12 meses para me conceder o meu primeiro período de férias. Então, nesse período de concessão, é que a empregada doméstica vai ter direito de gozar 30 dias de férias e aí ela vai ter um acréscimo de 1/3 no salário dela para gozar esse período. Então, aqui a gente tem também uma situação importante, que é o acréscimo, né, de 1/3 no salário, o período de pagamento, que é sempre 2 dias antes do início do gozo das férias, ou seja, antes dela entrar em férias, 2 dias antes ela precisa receber esse valor. E também, a critério do empregador, ele pode dividir essas férias, mas um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Então, essa situação também pode existir. Uma situação também bem importante para que as empregadas domésticas tenham consciência disso é que elas podem vender né, 10 dias desse período de férias. Então, elas podem solicitar essa venda de férias, mas é importante também que elas saibam que isso tem que acontecer ainda no período aquisitivo de férias.
Uhum. E, doutora, nessa categoria profissional, o que está previsto também na legislação quanto à concessão do 13º?
O 13º também é igualzinho aos empregados urbanos. Então, ele deve ser pago necessariamente em duas parcelas.
Uhum.
A primeira de fevereiro a novembro, né? E a segunda até 20 de dezembro. E aqui é muito importante, porque eu acho que às vezes as empregadas talvez não tenham conhecimento disso também, que funciona da mesma forma para os empregados urbanos. Ela tem direito a receber o 13º junto com as férias. E aí, então, ela pode solicitar isso desde que seja em janeiro do ano correspondente. Ah, então ela vai tirar férias em março. Então, ela vai solicitar o adiantamento, né, desse 13º em janeiro ao seu empregador. É a antecipação do 13º em decorrência das férias.
Uhum. E, doutora, as empregadas domésticas, elas também têm direito à contribuição previdenciária pelo INSS?
Sim, tem sim. Também já tinham, né?
Uhum.
Na verdade, o que modificou foi a alíquota do empregador. Então, para elas, não modificou. Então, agora, a gente só leva em consideração a tabela de contribuição do próprio INSS, que vai definir quanto é esse desconto mensal, né? Então, hoje a gente tem aí que uma empregada que recebe até R$ 1.659,38 tem um desconto de 8% da sua remuneração, né? Então, se recebe disso até R$ 2.765,66, 9% e acima disso 11%. Então, o empregador precisa verificar, né, em qual nível da tabela a empregada se encontra para poder fazer esse desconto mensal.
Uhum. Doutora Ana, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Se a senhora acredita que ainda existem falhas na concessão dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, a legislação, na sua opinião, precisaria ainda avançar em algum sentido?
Veja, Jéssica, com a implementação do e-social,
uhum.
né, que o e-social é a ferramenta para que o empregador possa pagar todos esses tributos devidos em decorrência do contrato de trabalho doméstico. Então, isso de fato trouxe uma dificuldade para os empregadores, né? Então, o que a Receita Federal viu em dados que a gente tem aí de junho de 2016, que houve uma queda, né? Porque, de fato, quando implementou-se o e-social, houve um aumento da formalização e uma diminuição da jornada, né?
Uhum.
Porque daí, de fato, como há necessidade de pagamento de horas extraordinárias, então houve uma limitação dessa jornada de trabalho e uma formalização, porque agora você só consegue pagar o seu empregado doméstico se você fizer o registro dele dentro do e-social. No entanto, dados da Receita Federal, que é justamente que é quem controla a arrecadação do FGTS e do INSS, é que em junho de 2006 a queda era, a gente tinha 1,5 milhão mais ou menos de empregadas domésticas e passou a ter 1,2 milhão.
Uhum.
Então,
uma queda significativa, né?
Uma queda significativa, exatamente. Então, o que a gente vê de fato é que mesmo ainda havendo essa formalização, a gente vê claramente que houve uma redução drástica da jornada de trabalho desses funcionários em razão do encarecimento, né, agora dessa categoria. O que foi bom e o que foi ótimo foi que se regulamentou, né, uma jornada de trabalho para essa categoria específica, e isso é o que a gente vê. Que é um ponto bem positivo em relação a isso. E aí também um outro ponto muito positivo é em razão à vedação da contratação de empregados domésticos com menos de 18 anos.
Sim.
Então, isso também, de fato, a gente acredita que tenha deixado de acontecer. É claro que com o implemento da lei, muitos contratos, como eu disse agora há pouco, foram rescindidos. Então, a gente vê que saiu do cenário as empregadas domésticas, né, e entraram as diaristas. Uhum. Né? Porque, de fato, dificultou a operacionalização para o empregador. Né? Então, às vezes, sozinho, ele não consegue operar esse sistema. Né? Mas, enfim, acredito que a lei tem sido cumprida, né? Até porque você não tem como fazer os pagamentos e os recolhimentos legais se não for dentro desse sistema do E-Social. Então, essa formalização e a regularização da jornada de trabalho, acredito que são pontos importantíssimos da legislação.
Uhum. Doutora Ana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria perguntar para a senhora, caso algum desses direitos que as empregadas domésticas possuem sejam de alguma maneira violados, como é que elas podem procurar a justiça? Como que elas devem proceder?
Veja, Jéssica, o ideal, claro, é que a gente sempre tente formalizar isso diretamente com o empregador, né? Uhum. Para tentar solucionar alguma questão que a gente tenha diretamente com o empregador. Caso não seja possível, né? Enfim, se ela entender que de fato tem direito a uma hora extraordinária que não foi paga de forma correta, né? Então ela precisa entrar na Justiça do Trabalho, né? Com uma ação trabalhista reclamando esses direitos. Até mesmo, né? Assim, vamos pensar. Pode existir ainda a informalidade, né? Uhum. Nesse tipo de contratação. Então, se existir a formalidade e ela precisar da regularização dessa formalização, ela também precisará entrar na justiça com uma ação trabalhista pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego com o empregador doméstico.
Uhum. Doutora Ana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, foi um prazer. Obrigada, ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.